clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 73. Estou aqui com o Sidney hoje. Fala, Sidney, beleza?
Fala, Felipe. Fala, galera. Bom estar de volta aí depois de 2 semanas sem participar. Já tava com saudade.
Toca a música triste do Chaves aí, porque o negócio foi feio nesse último jogo. A gente tem aqui... Bom, hoje acho que é dia de eu tomar maracujina, viu, cara? Porque eu realmente estou muito puto com essa defesa dos Patriots. E eu tomei um gole aqui pra eu não ter que xingar muito nesse programa, viu? Tá feio o negócio, hein, cara?
Tá horrível. Eu vou falar um bocado desses defeitos aí da defesa.
Antes, a gente tem os nossos recadinhos de sempre. Bom, avisar que a gente teve a promoção nesse jogo contra o Seahawks. A gente fez a promoção dos palpites de novo pra galera mandar o palpite de placar do jogo. Interessante que dessa vez, a gente, sim, é de propósito, teve gente que falou, pô, mas acertar a placar no jogo do Seahawks é difícil, a gente faz de propósito mesmo, que é pra não dar tão fácil assim pra ninguém, e dessa vez foi interessante porque o Patriots perdeu, né, e só duas pessoas, na verdade, tinha dado palpite de vitória do Seahawks, e uma ficou bem longe do placar e a outra que ficou por um ponto só, não acertou em cheio, mas ele ganhou pela proximidade, foi o Gabriel Victorino. Ele venceu e ganhou a camiseta da AFC East, de campeão da AFC East do ano passado, que a gente tem aqui, originalzinha, bonitinha, e o Gabriel vai receber na casa dele. É importante lembrar que ele foi esperto nesse dia, não é porque ele votou no Seahawks que não quer dizer que ele não torce pros Patriots, né? Tanto que ele mandou a mensagem faltando 3 minutos para acabar o prazo, ele foi esperto de usar o placar e dar um palpite bom, né?
É, cara, foi inteligente, né? Porque é uma situação que ele, de qualquer forma, ele vai ganhar. Se ele acerta o placar, ele ganha a camisa. Se ele erra o placar, ele ganha porque o Patriots ganhou. Então, é um win-win situation aí pra ele.
Não, ele foi esperto. Teve gente que falou, pô, não devia dar. O cara apostou no Seahawks. Pô, o cara foi esperto, cara. Ele usou a inteligência dele pra ganhar a camisa dos Patriots. Valeu a pena, Gabriel. Parabéns. Como a gente conversou, a gente já mandou a camiseta. Logo você recebe aí e mande uma foto pra gente. Bom, tem o nosso Fantasy rolando, Sidney. Basicamente tudo continua igual. Na Red, o Patriots Warrior continua em primeiro. Na White, o ASKSW também está em primeiro. Mas na Blue, o nosso cabrito de piripiri perdeu a liderança. E agora é o Gronk Party que está em primeiro. Não pode, né?
Não pode. O cabrito, eu tenho certeza que eles vão se recuperar. É, cabrito é um animal bem, bem forte aí, resistente. Mas não vai ser uma derrota numa semana que vai mexer na moral deles, não.
Não é cabrito que come pedra? Acho que é, né?
Que eu saiba não, velho.
Eu já ouvi falar alguma vez que cabrito come até pedra. Acho que tem alguma coisa disso, não sei.
Pô.
Mas nem é por isso.
Os que eu conheço não comem não, por aí.
Bom, no Survivor a gente tem agora 11 victos, caiu mais um. 24 continuam com uma derrota e já são 225 eliminados. Pelo jeito aí, ó, a gente tem aí 35 ainda na disputa, eu acho que vai até o final. Pro fim, a gente achou no começo que não ia conseguir chegar até a última semana, mas eu tô achando que vai, porque ainda tem bastante gente aí. Eu vou te dizer que tem semana aí que eu tô me livrando, cara, por qualquer coisa. Esses jogos que o time vira no último segundo, é time que eu escolhi, e eu tô vivo ainda sei lá como, cara. Vamos começar essa tristeza que foi esse jogo, Sidney. Primeiro, preciso lembrar aqui que a gente vai puxar algumas perguntas que o pessoal manda pra gente. O George Albuquerque, eu já vou falar de agora, que não vai dar nem pra falar todas as suas perguntas, Jorge. O Jorge mandou um roteiro pra gente, Sidney. Tinha tanta pergunta que a hora que eu fui olhar as perguntas, eu falei, ah, basicamente é o nosso roteiro. Então, Jorge, a gente vai te responder todas as suas perguntas, basicamente, durante o programa inteiro. Então, só pra deixar claro aqui que o Jorge mandou pergunta, só que não vai ter nem como fazer a pergunta dele, que senão vai ser um programa de perguntas e respostas só. Começar por esse ataque, cara. Muita gente reclamou, falou que o ataque não jogou muito bem. Eu acho que eu já vou puxar essa questão aí daquele drive final ali, da decisão para tentar ganhar o jogo. Acho que essa é a coisa mais importante para se falar. Mas eu acho que o ataque foi o menor dos nossos problemas nesse jogo, sem dúvida nenhuma, né?
Cara, assim, eu acho que o ataque jogou bem, eu gostei do nosso ataque, na verdade. Tem alguns pontos pra gente apontar aqui, alguns defeitos, mas no geral eu gostei. A defesa do Seattle, ela sai de poucos pontos pro jogo e a gente conseguiu fazer 24. Ou seja, o ataque dos Patriots mostrou que eles conseguem pontuar bem contra qualquer defesa da NFL. A gente pegou talvez a melhor defesa da NFL e fez 24 pontos. Então, é um ataque que vai pontuar, a gente sabe disso. Eu achei que o Tom Brady jogou muito bem, apesar da interceptação, que foi uma péssima decisão dele, mas foi a única crítica que eu faço a ele. Eu achei que ele foi muito preciso, ele teve umas conversões de terceira descida, assim, com passes absurdos, precisão incrível para Gronk e para Edelman, principalmente. Gostei da linha ofensiva, apesar de muita gente ter reclamado, a gente só cedeu 2 sacks e ela segurou bem enquanto pôde, né? O front seven de Seattle, que é muito bem. Então, assim, não tem muita coisa pra falar do ataque, não, a não ser essa péssima decisão do Brady na interceptação e o que a gente vai falar daqui a pouco das chamadas ofensivas no final do jogo.
Eu tenho um outro ponto aí pra falar. Primeiro, essa questão da interceptação do Brady, pra mim foi bobeira dele, sim, porque revendo o lance, ele tinha dois jogadores totalmente livres pra ele soltar a bola. Então, assim, ele realmente ficou com o olho lá no fundo e foi teimoso em querer mandar aquela bola. É até estranho um pouco, porque a bola foi tão longe do receiver. Talvez me dá a entender que o receiver também tenha errado a rota, mas eu não tenho certeza.
Porque só te interrompendo nesse negócio da rota, eu acho que talvez não, porque foi uma jogada que... estendida, digamos assim, né? Ele correu pra lá no pocket e voltou, então...
Acho que nem era rota mais,
já tinham abandonado as rotas principais, estavam tentando ficar livres.
Isso, acho que já nem era rota mais, era o cara tentando se livrar e... Mas, assim, de qualquer forma, quando você olha, tinha dois caras no recebedor. Então, mesmo assim, com dois caras livres e um cara no fundo, com dois marcadores perto, foi sim decisão errada do Brady, mas... Beleza, em uma interceptação, primeira do ano, não é isso que mudou o jogo de jeito nenhum, não é por causa disso que a gente perdeu. Então, que eu acho estranho, cara, principalmente nesse ataque, pra mim é o maior problema do ataque, a gente já vem falando aqui semanas seguidas, e mais uma vez ficou bem claro, é o nosso grupo de receivers, Sidney. Os caras não conseguem se desmarcar, não conseguem, isso tá muito feio esse ano.
Tá, cara, tá feio, é um grupo que, se não é o melhor da NFL, é um grupo talentoso, assim, tem jogadores capazes de produzir mais, e a sensação que a gente tem é que esse ataque, se você consegue segurar os tight ends e running backs, a exceção nesse jogo foi o Julian Edelman, que fez o melhor jogo dele na temporada, assim, deu a impressão de que não tem mais nenhum resquício daquela contusão no pé, ele foi muito bem, aquele Edelman que a gente conhece e aparecendo principalmente nas conversões terceiras descidas, mas os demais wide receivers... você pode falar, não, mas a secundária do Seattle é ótima. Sim, ela é ótima, mas ele só tem um Richard Sherman na equipe. Não são quatro Richard Sherman marcando do outro lado. Então, alguém tem que produzir mais, cara. Tem que conseguir se livrar da marcação.
Mas mesmo assim, não é só nesse jogo. Vários jogos estão acontecendo isso. A gente não está conseguindo usar os receivers da forma que a gente deveria. E nesse jogo, ó, tirando o Edelman, que teve 7 recepções, como você falou, eu tenho um número bem estranho aqui, ó. O Amendola só teve uma, o Mitchell só teve uma e o Hogan não teve nenhuma. Então foram 2 recepções dos receivers, tirando o Edelman, quer ver? Eu tenho aqui, foram 2 recepções dos receivers para 27 jardas. O James White, o running back, só ele teve 4 recepções e para 32 jardas. Ou seja, e ele jogou só 43% dos snaps. Então o White, que não tá sendo usado toda hora... num jogo, e ele é um running back que pega a bola lá atrás, lembrando que quando o running back recebe a bola, normalmente ele tem que ganhar a jarda pra ele começar a passar do zero, ele teve mais jardas do que o resto dos receivers, cara. Isso mostra o quanto os receivers não estão servindo pra nada, tirando o Edelman mais uma vez, pra ficar mil vezes mais claro aqui de que a gente não tá falando mal do Edelman nesse caso. Mas o resto é pífia também. Eu tô adorando usar essa palavra, porque tá servindo pra tudo.
Eu usei o Mauro César da ESPN.
tá servindo pra tudo nos Patriots. É pífia a apresentação dos receivers nos Patriots, cara. O Hogan, beleza, teve um problema nas costas e tal. Era até dúvida de jogar. Mas pra mim é aquela história. Se o cara tá em campo, ele tem que conseguir alguma coisa. Então fala que não dá e fica fora e dá chance pra outro, sabe?
E pra piorar ainda mais isso aí, o fato de que foi um jogo que a gente usou muito do ataque aéreo, né? Não foi um jogo que a gente correu com a bola, estabeleceu o jogo terrestre, digamos assim. Contra Seattle, a gente sabe que vai ser Brady no shotgun na maior parte do jogo, né? Então, assim, é a maior produção dos receivers.
Sim, os tight ends jogaram bem, principalmente o Bennett, teve um bom jogo de novo. Foram 10 recepções dos tight ends, 7 do Bennett e 3 do Gronk. O Gronk tava indo bem até ter aquela porrada que ele tomou lá, que todo mundo assustou. É até estranho quando o Gronk demora para levantar, né? Você sabe que alguma coisa foi estranha, mas como todo mundo sabe, ele voltou pro jogo, fez um catch absurdo no finalzinho ali. Depois a bola final foi para ele também, a gente já vai falar disso. E aí que na segunda-feira a gente descobre que ele foi algo muito mais sério do que uma simples pancada. Primeiro saiu a informação de que ele poderia ter perfurado o pulmão. Depois foram falando que poderia não ser uma perfuração, poderia ser por causa da pancada ter gerado uma questão mais técnica de médico que eu sinceramente não sei explicar muito bem. E agora a última informação que a gente tem, que saiu do Adam Schefter, é que na verdade ele tem um problema, uma lesão no músculo do peito. Então não tem nada muito certo ainda do Gronk, né, Sidney? Mas que pegou feio ali, né?
Pegou, ele falou depois do jogo, né? Inclusive ele fez questão de deixar claro que foi uma pancada legal, que
sim,
o cara foi bem. Mas ele falou que basicamente na hora o que ele sentiu foi que ele ficou sem ar, né? Assim, ele disse assim, a pancada tirou todo o ar que eu tinha, então ele demorou pra conseguir reorganizar a respiração dele. Excelente que não tenha perfurado no pulmão, porque seria uma coisa muito grave, né? Pensando até na vida do cara, não é nem no futebol apenas. Mas acredito que ele não vai perder muito, não deve perder tempo, não. Acho que a gente vai ter uma noção melhor à medida que os treinos dessa semana foram se desenrolando.
Inclusive sobre isso, acho que eu até quero puxar aqui, porque teve leitor nosso que eu acho que pelo menos pela mensagem que mandou, entende um pouco mais dessa questão médica, que falou pra gente que se perfurasse um pulmão, tipo, não tem como o cara voltar de jeito nenhum e tal, que a gente tinha que preocupar mais na forma que a gente escreve o texto e tal. Na verdade, foi a forma que saiu nos Estados Unidos lá também. Então, lembrando que são poucos médicos ligados nessa história, a gente tenta passar a melhor informação que a gente tem e a gente sempre vai atualizando. Então, principalmente lesão, né, Sidney? É bom a galera entender que a gente solta o texto com a informação que a gente tem primeiro. A gente dá uma olhada primeiro, ver se tá mais de uma pessoa falando. A gente solta o texto. E quando é lesão, assim, que não tem nada muito certo, a gente sempre vai atualizando o próprio texto lá no site com que informação que for. Sem contar Twitter e tudo mais, mas no próprio post do site, a gente sempre vai colocando atualizações do que a gente vai recebendo. Então, nesses casos, é sempre bom voltar e dar uma olhada no post depois de um dia, aí, por exemplo, pra ver se não saiu mais coisa nova, né?
Só lembrando que assim, a gente tá todo mundo aqui no Brasil, tirando o Felipe que tá no Canadá, também não tá lá dentro de Foxborough, a gente depende desse pessoal que tá cobrindo no dia a dia lá. Então assim, a gente só pode reportar à medida que eles vão reportando. E em segundo, também não dá pra esperar assim, opinião de peritos médicos nossos, né? Que nenhum de nós aqui é da área de saúde, então tirar isso do nada, criar. O que a gente passa é o que a gente recebe do pessoal que cobre lá.
A gente agradece demais todo mundo que manda mensagem. Na medida do possível, a gente vai atualizando sempre que a gente for tendo mais informação ou não. Por enquanto, vou pôr até o post aqui para quem não viu. Por enquanto, a informação mais certa é de que o Gronk teria uma lesão no músculo do peito. E o próprio Belichick falou que na quarta-feira vai ter injury report e vocês vão saber o que ele tem lá. Então, acima disso tudo, é sempre complicado quando é Patriots, porque eles não soltam informação oficial nenhuma. Bom, voltando aqui, pra gente não gastar muito com essa história de Gronk, só que eu achava importante deixar claro aqui pra galera, você falou um pouquinho da OL e eu venho puxar aqui que a OL com o jogo corrido foi mais uma vez um jogo bom. Eu vi gente reclamando da OL mais uma vez. Eu acho que tem gente que entrou nessa mania de reclamar da OL, Sidney, porque pelos jogadores que a gente tem e pelas defesas, igual, por exemplo, a defesa do Seahawks que a gente tá enfrentando, a defesa dos Bills, principalmente nesse jogo, eu achei que a OL foi bem, cara. A OL não foi mal, não.
Eu concordo com você, a OL foi bem, cedemos apenas 2 sacks nesse jogo. E ao mesmo tempo um sexo que jogadas que o Brady jogada se estendeu porque ninguém conseguiu se desmarcar. Então não é que eles não estavam conseguindo dar tempo para o Brady. Brady teve tempo e jogou muito bem a partida inteira. Não foi a OL que foi responsável por essa derrota, longe disso. E eu concordo com você. Eu acho até que ela jogou melhor domingo do que no Super Bowl contra o Seattle.
E assim, as corridas estão muito boas. Eu até falei no nosso pré-jogo que uma preocupação que eu tinha era o Solder pegando o lado dele ali da linha defensiva do Seahawks, que é um pouco forte, e as corridas sempre acontecem ali do lado dele. Mas, meu, Plount jogou bem, fez 3 touchdowns, quase 4 aí, se a gente for pensar. E, meu, foi tudo ali pela esquerda. Uma coisa que tá óbvia é que pelo meio ainda não estão conseguindo ir. Entre o center e o guard e os guards ali, normalmente a corrida não sai. Mas essa corrida off tackles ali, onde ele mira mais o próprio Solder ali e vai mais por fora, essa corrida tá funcionando muito bem e funcionou mais uma vez.
E contra uma defesa que é difícil, né?
Sim, sim, exatamente. Tem que lembrar que os caras do outro lado ali não são qualquer um também, não. Bom, aí a gente chega pra matar esse ataque, Sidney, a gente chega na questão do último drive ali, da questão que todo mundo tá falando que foi um erro do Josh McDaniels, da forma que ele usou as jogadas. Então eu quero lembrar aqui, ó, que a gente pegou a bola em 2 jardas, foi um sneak do Brady que ele ganhou 1 jarda. Aí nessa linha de 1 jarda a gente tentou correr com o Blount e ele andou 30 jarda. Nessa linha de 30 jarda foi outro sneak do Brady. Aí ele fez o fumble e perdeu 2 jardas. E depois, por último, no 4th down, eles tentaram fazer aquele passe no Gronk que não deu certo. Eu acho que a questão aí é maior de a forma que eles usaram, né, Cidinho? O que você entendeu aí dessa sequência?
Eu não concordei muito não com essas chamadas. Eu acho que 2 sneaks no mesmo down, assim, ou na mesma situação... Não era muito aconselhado, porque a gente sempre fala que o sneak do Brady é muito bem sucedido, então a turma sabe que naquela situação de 1 jarda pro gol ele vai tentar. Às vezes ele consegue, às vezes não. Beleza, não tenta o segundo sneak. Tenta... Porque ninguém, assim, a gente não viu uma tentativa com o Devlin, por exemplo, uma entrega pro fullback, né? Sei lá, não sei a estatística exata, mas a gente cansa de ver isso na NFL, equipes sendo bem sucedidas para poucas jardas correndo com fullback. A gente não tentou nenhuma vez. A gente criticou muito o McDaniels no passado, porque às vezes chegava nessa situação e ele tentava 3 corridas pelo meio com o Blount em sequência. Aí a gente falava, não, tem que ser criativo, tem que tentar outra coisa. Mas eu acho assim, 2 sneaks foi demais.
O meu problema também e principalmente o sneak, o primeiro na linha de 2 jardas. Eu achei bobeira, porque normalmente o Brady... ele ganha normalmente 1 jarda ali, olha lá. Então, não era muito difícil ele conseguir 2 jardas nesse sneak. Eu teria tentado correr mais com o Blount. Ao invés de tentar 2 sneaks, eu tentaria pelo menos 2 corridas com o Blount, por exemplo. Porque ele tava indo bem. Uma com o Devlin também acho uma boa. E mesmo na questão do sneak... Eu acho assim, ele já tinha feito durante o jogo também, como você disse, é muito óbvio quando os Patriots vão usar o sneak, é porque é uma coisa muito forte dos Patriots. Só que tem um sneak que ele faz, que ele usa pouco, que eu tentaria, por exemplo, nesse caso, que é aquele que ele não cai pra frente dentro, sabe? Quando ele vai pro lado, por exemplo, que todo mundo tá esperando ele já mergulhar, e ele meio que vai e cai entre ali o guard e o tackle, quase assim... acho que foi no segundo sneak que tava o Kenan tava sozinho com o cara ali, com o defensive end dele, se eu não me engano. Não tinha linebacker ali, porque tava todo mundo no meio. Ainda, vamos dizer, tentando aí me defender um pouco de Josh McDaniels. Se fosse pra tentar esse segundo sneak, eu tentaria alguma coisa assim, um pouquinho mais diferente também. Não só simplesmente mergulhar no meio, sabe?
E tem uma coisa que eu às vezes eu fico em dúvida, se o Brady ele tem liberdade nesse momento, de se ele olhar na hora que e achar que dá, ele fazer o sneak, mesmo sem ter sido a jogada originalmente chamada pelo McDaniels. Eu não sei se ele tem essa liberdade, talvez ele tenha, né? Assim, ele olhou ali e achou que vai dar pra tentar um segundo sneak. Isso aí, eles não vão falar sobre isso.
A gente nunca vai saber.
É possível que ele tenha essa liberdade de fazer o sneak se ele achar que dá.
Eu imagino o Brady, o tempo que ele tá lá, a convivência que eles têm, eu imagino que ele possa sim, meio que como um audible aí, vamos dizer assim, ele tem essa carta na manga dele de puxar um sneak quando ele precisa, então é difícil a gente também pôr a culpa no Josh McDaniels só, né, porque vai saber se o Josh McDaniels não puxou uma corrida com o Blount e, como você disse, o Brady mudou ali pra um sneak, se foi isso é culpa mais do Brady do que do McDaniels, então Eu digo que foi meio que culpa de todo mundo aí, mas eu não acho também, assim, é óbvio que a gente perdeu o jogo, porque a gente não conseguiu, pelo menos não empatou o jogo, porque a gente não conseguiu pontuar, mas agora que a gente vai entrar, a hora que a gente entrar na defesa, eu não acho que esse foi o problema da gente ter perdido o jogo, longe disso.
E só duas coisinhas rápidas sobre a quarta descida, né, que foi o passe incompleto para o Gronk. Primeiro, não foi falta do Kent Chancellor, porque foi o Gronk que iniciou o contato. O Kent Chancellor está caindo praticamente, né, o Gronk quase derrubou ele. E segundo, que é muito fácil, assim, sugerir as coisas depois que elas acontecem, né? Muita gente lá dos Estados Unidos até dizendo que não deveria ter sido um fade, né, Endzone? Deveria ter sido um slant, porque proporcionalmente os Patriots têm mais sucesso com o Gronk fazendo slant do que no fade. Mas se você observar direitinho, o Kent Chancellor, ele não tá exatamente na frente do Gronk na jogada, ele tá por dentro, ele fecha a passagem do Gronk
pra
dentro.
Ele força acontecer o fade.
Ele força o Gronk pra fora. Ele não tinha como ser slant aquela rota pela posição que o Kent Chancellor se colocou ali.
E muito inteligente deles, porque eles devem saber também que esse slant é muito poderoso. Então, como orientação deles, falou: vai marcar o Gronk na linha de gol, ele é muito bom no slant, dá o corpo pra dentro e força ele pra fora. Então,
e
é
até
muito
porque você força um passe mais difícil, né, pro quarterback. É muito mais difícil você acertar um fade do que acertar um slant, uma bola rápida, reta, né, no meio ali.
Bom, vamos nessa. Vamos tentar falar dessa defesa, que tem muita coisa pra falar e o negócio tá feio aí, meu. Uma coisa que eu quero puxar aqui já de primeira, Cid, pra gente puxar essa conversa, é o seguinte. A gente tá falando aqui dessa defesa, esse jogo muita gente abriu os olhos de muita gente, né? Porque tipo, a defesa foi péssima e tal, mas não fizeram nada de diferente do que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, né? Inclusive aquela questão do que o Durante falou também, e a gente falou em nome dele, e ele também falou quando ele participou aqui, que ele queria ver o Panthers jogar com um ataque um pouco melhor pra matar essa história de poucos pontos levados. Isso sim mostrou, né? Isso sim serviu pra gente entender que, pelo jeito, não é a defesa que não quebra. Era a força da mão que não tava muito forte tentando quebrar esse palitinho aí, né?
O Durant tava certíssimo. Ele bateu muito nessa tecla, tanto fora, né, como no podcast. E é isso. Foi o primeiro ataque, eu não diria nem o excelente, foi o primeiro ataque minimamente competente que a gente enfrentou essa temporada, né? Porque se você olhar bem, os outros times que a gente enfrentou são todos, nenhum é um grande ataque, principalmente aéreo, assim. Enfrentamos até times que correm bem com a bola, mas ninguém que faz muita coisa no jogo aéreo.
Eu acho que foi o primeiro ataque que tem mais de uma opção que a gente enfrentou. Antes era assim, um ataque que só corria, ou um ataque que tinha o AJ Green muito bem. Esse não, teve uma corrida boa, tinha um tight end ali, tinha receivers bons. Então quando eles tiveram mais opções de trabalhar com a defesa, foi onde a gente se preocupou, né?
E pra nosso azar, além de ser o melhor ataque que a gente enfrentou esse ano, foi um ataque que não errou, né, cara? O Seattle, eles fizeram uma partida muito boa em termos de evitar erros bobos, assim, eles executaram muito bem as jogadas. Russell Wilson acho que fez um dos melhores jogos dele da temporada, acertou quase tudo que tentou, e esse ataque ligou uma luz, assim, acendeu uma luz sobre aquilo que estava meio que escondido e muita gente não estava querendo admitir ou não estava enxergando, que essa defesa não é boa. Não só não é boa, como essa defesa é ruim. Ela hoje é uma defesa ruim. Se você olhar dados dela, ela tá, com exceção do número de pontos cedidos, ela se compara a algumas das piores defesas da era de Bill Belichick. A gente não força turnovers, simplesmente não força mais turnovers. Então, assim, eu fiquei muito preocupado com esse jogo. Foi realmente assim, um choque saber que a gente definitivamente hoje não está pronto para a pós-temporada.
Pois é, aí eu digo que só não tava alerta disso quem não ouve a gente, porque de novo eu vou repetir, eu vou ser chato, porque quando a gente acerta, eu sou chato de vir aqui falar. A gente tá falando disso faz 4, 5 semanas aí, pelo menos, que a gente tá falando que essa defesa é um problema sério, e tem gente que me xinga no Twitter, cara. Eu fico maluco com isso. Bom, você falou aí de números, eu tenho números aqui interessantes, ó. Pass rush, que o nosso quase que não existe. São 16 sacks que a gente conseguiu até agora. O líder na NFL, que é os Bills, tem 30, basicamente o dobro. Interceptações que a gente forçou. São 5 interceptações que a gente fez, sendo que o líder tem 13, que é o Chiefs. É quase 3 vezes mais. Então, a gente já viu aquela defesa que a gente conhecia do Bend, Bend, Don't Break, ela era muito forte roubando bola. Exato. A gente sempre esperava que, não, beleza, tá tomando um monte de jarda, mas daqui a pouco vai aparecer um fumble, daqui a pouco um cara vai interceptar e a gente vai pegar a bola de novo. E dessa vez nem isso a gente tem, né, cara? Então é simplesmente esperar pra ver se os caras vão conseguir pelo menos forçar o field goal. Essa é a única chance que a gente tem, principalmente nesse jogo, é esperar chegar lá pra ver o que os caras vão fazer na red zone e se vão conseguir forçar o field goal ou não. Até conseguiram algumas vezes, o Seahawks precisou ir pra field goal algumas vezes, mas tá longe do necessário ali, né, cara? E uma outra coisa também, só na red zone ali que jogam bem, porque o campo fica menor, né? A hora que o campo estica é um problema seríssimo, né, cara?
Cara, assim, são tantos problemas que nessa defesa que é difícil saber por onde começar. Você começou falando dos números, né, que estão muito fracos de turnovers, falou em interceptações, e também tem um aqui que pra mim é o pior. A gente só recuperou 2 fumbles defensivos nesse ano. 9 jogos, 2 fumbles recuperados. No total do time foram 4, só que 2 foram naquele jogo contra os Texans nos special teams. Então foram só 2 fumbles que a gente recuperou pela defesa. Então assim, se sai de jardas e não rouba a bola, não tem como, né? Pra mim começa tudo lá na frente, no front seven. A gente não consegue pressionar os quarterbacks adversários. Isso tá tão evidente que até o Matt Patricia já tá demonstrando isso nas chamadas dele. A gente cansa de ver os Patriots mandarem 3 jogadores pro rush, botar 8 na marcação, porque sabem que mandando 4 não vai chegar, então deixa 3 lá só atrapalhando ali e bota mais 1 na cobertura. Teve um lance contra o Seahawks que foram 2 jogadores pro pass rush. Então 9 na cobertura, e mesmo assim eles cederam o passe, e o cara não tinha ninguém a 5 jardas do recebedor de Seattle. Então assim, muita gente tá jogando mal, tem problema de chamada ofensiva, tem problema de plano de jogo, tem muita coisa errada nessa defesa.
Então, entrando nisso, ó, tem o Diego Rebelo, o Ronaldo Teixeira e o Caio César. Os 3 fizeram perguntas na mesma pegada aí, que eu vou puxar aqui em forma de uma pergunta só. Qual o percentual de culpa do Matt Patricia no fraco desempenho da defesa? É difícil dizer um percentual, porque a gente nunca sabe exatamente o que rola lá dentro, a gente não cansa de falar isso. Mas isso que você falou é muito real, né, cara? Mostra, tá bem claro que ele não acredita no pass rush. Só que ele também não tem que acreditar na nossa proteção, porque mesmo, igual eu brinquei com você aqui antes, se colocar 12, 13 caras nessa defesa, provavelmente eles vão tomar passe, cara, porque teve aquele momento que a gente marcou no 2-minute warning, entregou a bola pros caras com 45 segundos, eu acho, e os caras transformaram aquilo num touchdown, aquilo mostra o tamanho do absurdo que é essa defesa, cara. E eu vou falar aqui pela milésima vez até um dia alguém me ouvir, cara. Para de jogar em cover. Os Patriots não sabem jogar em cover, cara. Ficou muito claro. Os caras davam, tipo, 3 metros de distância pro jogador. E aí não adianta você tá de olho no cara, mas não conseguir chegar no cara.
Qualquer quarterback bom, ele consegue identificar as zonas e explorar isso muito bem, né? Estão muito soltas essas zonas, muito frouxas, né? Como é impossível você estar cedendo recepção sem ninguém a 5, 10 jardas do recebedor? É uma coisa assim, de falta de preparo até. Eu acho que o Patrício tem culpa em muita coisa. Eu não lembro de ter visto uma defesa dos Patriots em outros anos com tanto problema de comunicação quanto eu tô vendo esse ano. No jogo contra os Bills, por exemplo, foram 2 faltas de... Aliás, só não foram 2 faltas por 12 homens em campo, porque na segunda vez pedimos tempo. Então, iam ser 2 faltas por 12 homens em campo. Nesse jogo contra o Seahawks, eu não vou lembrar qual foi o quarto, mas tem um snap defensivo nosso que na hora do snap o Alan Grant está olhando para trás tentando entender qual é a chamada. Aí o cara faz o snap, ele demora 1 segundo para olhar para frente e perceber que a jogada já está rolando quando ele olha para frente. Então assim, são problemas de comunicação, são problemas de esquema.
Deixa eu só te cortar só pra você não perder o assunto. Teve uma jogada que o Graham recebeu, que ele passa por trás da linha, que o Chang estava marcando ele. E o Chang fica tão de olho no running back, caindo no play action, mas caindo de verdade, que o Graham passa, pega a bola, corre, e aí que ele vai perceber que a jogada é no Graham. Então, assim, e jogadores que normalmente não fazem isso, né, cara? O Chang não foi, é outro cara que jogou mal muito por causa disso, de não estar prestando atenção no que estava acontecendo.
São muitos problemas. Aí, às vezes, tem gente querendo ligar isso aí a saída do Jamie Collins. Você acabou de falar, a gente está falando isso aí há um mês, no mínimo. Jamie Collins estava lá e a defesa estava mal. A questão é que ele não tinha tido ainda um ataque que explorasse isso. Então, assim, cara, se você vai mandar dois jogadores pro pass rush, é melhor não mandar ninguém, cara. Me perdoa, mas pra que dois jogadores contra cinco da linha ofensiva? O cara vai fazer o quê? Então, se o pass rush não tá funcionando com quatro, não é você desistir do pass rush, é você encontrar formas de pressionar o quarterback. O Matt Patricia tem a obrigação de ser mais criativo nisso. Eu até falei no Twitter no dia do jogo, quando foi a última vez que o New England mandou uma blitz de um cornerback ou de um safety? Eu não lembro. Não, eles não mandam. É quatro, os mesmos quatro, do mesmo jeito, indo pra lá, ou três, ou agora dois. Então, ao invés dele tentar achar uma forma de pressionar, ele tá desistindo do pass rush. Isso pra mim é admitir que você não sabe contornar um problema que existe.
Você tá torcendo para que dê certo a forma que você vai usar. Você não tá tentando resolver o problema. Outra questão que aí, para mim, que envolve Matt Patricia, envolve Bill Belichick, que eu não tô conseguindo entender, é os jogadores que eles estão escolhendo para deixar de fora dos jogos, e como jogadores que não vão participar. A gente tá mais do que claro que cornerbacks não estão conseguindo dar conta do recado. Tá mais claro do que linebackers, agora principalmente sem o Collins, é uma questão que a gente não sabe direito ainda quem que vai ser o cara que vai jogar ali. E aí num jogo como esse, Sidney, o Eric Rowe fica fora e o Van Noy também, que é o linebacker que chegou, também fica fora. Então você vai para um jogo onde você tem dois problemas sérios, que são não saber quem que é o corner que vai jogar, não saber quem é o linebacker que vai vingar ali, e você deixa dois caras dessa posição fora do jogo, pô, se você não acredita que o cara vai funcionar, então não traga o cara pro time, né? Essas decisões eu não consigo entender. Aí outra coisa também, o Mingo. Pô, parece ter chato, parece que a gente tá virando o fã-clube do Mingo.
Fã-clube do Mingo, né?
Não é nem Patriotas mais, é o fã-clube do Mingo. Mas, pô, o cara jogou 54% só no Special Teams nesse jogo, que até então a desculpa que a gente tava tentando encontrar era o quê? Ah, o Mingo tá participando muito do Special Teams, por isso que ele não entra na defesa. Nesse jogo não foi isso, foi 54% só dos snaps dele. E nenhum snap na defesa, Sidney.
E é um cara que é feito pro pass rush, cara, que é um problema que a gente tem. É inacreditável.
São essas decisões que não dá pra entender qual que é a cabeça que os caras têm. Se não confia no cara, não traz. Não gasta dinheiro, não gasta espaço no roster. Traz outro cara, então, já que você não confia. Pra você tem dois linebackers que você não usou, que você podia ter usado, e um cornerback que é o seu maior cornerback que você deixou de fora do jogo.
É tanta coisa errada que você começa a olhar para algumas coisas que você não olhava antes, assim, a criticar coisas que a gente não estava criticando. Por exemplo, nossas últimas duas escolhas de segundo round de draft, ou seja, segundo round é a escolha de você pegar jogador que vem para contribuir para ser titular. Foram um safety que não joga e um corner que só faz retorno a chute.
Ah, e retorno a chute e fumble, né?
Porque e fumble,
voltou a retornar...
Jordan Richards em 2015 e Cyril Jones em 2016. Já tá descartando os caras? Não, os caras são jovens, têm condições de melhorar, tem. Agora, quando você vê o cara draftado na segunda rodada, o cara tem que jogar, cara. Tem que ser algum cara que venha pra jogar. Você não drafta jogador pra compor o elenco no segundo round, entendeu? Então, ou eles erraram na avaliação desses caras,
ou erraram na avaliação desses
ou
caras.
Ou erraram na avaliação, pô. Não conseguem fazer os caras jogarem. Ficar com duas escolhas de segundo round no banco.
Então não tem outra situação. O Cyrus Jones fica três jogos fora, aí você fala, puto, o cara vai aprender, ele volta e faz um fumble de novo, cara, no retorno.
A gente sabe que o Devin McCourty começou a carreira como cornerback, né? Então ele joga bem de corner ainda, ele jogou alguns jogos até no passado de corner, assim, não de corner propriamente dito, mas marcando o wide receiver, marcando o tight end ali. Pô, se você tem o Jordan Richards bem, você bota o cara lá atrás e solta o McCourty pra grudar no wide receiver dos caras, entendeu? Então você tem opções ali na secundária. Mas não, o Jordan Richard não vai pro jogo, não joga. Cyrus Jones não joga, então...
Bom, uma coisa que você puxou que eu queria falar aqui, que é a questão do Collins. Tem muita gente falando que a defesa jogou mal, tá claro que o Collins saiu e atrapalhou a defesa inteira. Gente, por favor, entendam que essa defesa já estava ruim com o Collins lá. E eu trouxe alguns números aqui para mostrar um pouquinho sobre isso. Contra o Seahawks agora, sem o Collins, foram 324 jardas aéreas e 18 dos 23 first downs do Seahawks foi no passe. Contra a Buffalo foi 285 jardas aéreas, 15 first downs de 23 no passe. Contra o Steelers, 222 jardas, 9 de 21 first down. Esse ainda foi o melhor jogo aéreo dos Patriots. Contra o Bengals, 237 jardas, 12 de 20 first downs foi no passe. Contra o Browns, 244 jardas aéreas, 15 de 24 first downs foi no passe. Então, Sidney, não adianta, olhando em número, ter o Collins ali ou não ter o Collins tá dando na mesma, principalmente nesse problema aéreo. Então não tentem jogar o problema da defesa dos Patriots como o Collins saiu, a defesa ficou horrível, porque os números mostram que essa defesa já é ruim desde o começo do ano, né, cara?
E assim, até tem uma teoria que talvez seja dominante, que diz que o Collins saiu porque a defesa tava ruim. Entendeu? Tem gente que fala que foi uma tentativa de você resolver um problema ali, dar um choque de realidade nos caras e tirar um cara que não estava talvez se dedicando como deveria. Não tem como a gente saber, mas isso já tá, existe uma teoria aceita que não é que piorou porque o Collins saiu. Ele saiu porque estava ruim, entendeu?
Agora, o que eu quero puxar aqui, que eu acho que pode acontecer, a gente não viu nenhuma informação disso ainda, mas é coisa da minha cabeça, aquelas coisas malucas que eu sempre penso, o Collins saiu também, muita gente falou, pela questão da briga com o Patricia. Será que não tem um problema maior nesse vestiário, Sidney, com essa defesa? Será que não é só o Collins que tá com problema com o Matt Patricia? Será que não é essa defesa inteira que tá com problema com o Patricia? Porque uma coisa que eu também venho falando desde a primeira semana é essa defesa que tem hora que joga, que você vê, é uma defesa em campo, é de um jeito, no próximo drive é outra defesa, tá todo mundo morto. E nesse jogo foi todo mundo morto no jogo inteiro. Os caras não estavam nem afim de tentar jogar, parecia. Então eu não sei não, cara, se não é um problema maior ali do Matt Patricia com mais gente dentro do vestiário.
E você começa a ver jogadores que estão em ano de contrato, ou seja, ano que expira o contrato, que normalmente é aquele ano que o cara dá o máximo, 110%, para conseguir um contrato valioso na próxima temporada, e os caras sumidos. Logan Ryan fazendo uma péssima temporada em ano de contrato. O Jabal Sheard, meu Deus do céu, quanta esperança eu tinha nesse cara depois que ele jogou no passado. Ele nem titular ele foi nesse jogo. Nos dois últimos jogos, o Trey Flowers conseguiu virar o recordista de sacks dos Patriots.
Em dois jogos, dois sacks em dois jogos. No jogo, ele virou já o primeiro.
Então assim, Sheard não faz nada. Chris Long começou a temporada muito bem, depois não consegue mais chegar no quarterback adversário. O Ninkovich, que tá conseguindo pressionar agora, depois que tá se recuperando da lesão.
Então, mas sim, ele já avisou também que ele tá jogando com um problema desde, acho que, do ano passado. Então, é aquela história que parece que depois que jogam todo mundo mal, o cara vem falar que tem um problema também, né?
É bem estranho. Aí você é incrível como a fase ruim começa a puxar questionamentos, né? Pô, será que eles não avaliaram mal a troca do Chandler Jones, por exemplo? Eles acreditavam que o Tia ia chegar lá e ia ter a produção no mínimo igual a dele, e nem chega perto da produção do Chandler Jones. Então, deixaram sair o melhor pass rusher do time, que a gente sempre falou aqui, tudo bem que desaparecia nos playoffs e tal, mas era o líder de sexo dos Patriots, eu acredito, nos anos. Então, avaliaram mal que o Tia ia dar conta do recado. Não tá dando. Então, tem muita coisa pra se pensar aí.
Ó, a gente falou de alguns nomes aqui, só pra eu dar números, que eu sempre gosto de dar números pra falar. Logan Ryan foi colocado pelo Pro Football Focus na posição 113 de 116 entre os cornerbacks essa semana. Isso mostra o quão mal ele jogou. O Patrick Chung tá na posição 81 de 84 entre os safeties. Também jogou muito mal. E o próprio Butler, que jogou mal nesse jogo, 6 passes na direção dele, 6 bolas tomadas. Então, Sidney, se é pra gente tentar fechar de alguma forma, a gente tem uma incógnita gigante nessa defesa, né, cara? Porque, como a gente levantou aqui, é problema de dentro do campo, é porque jogadores que têm talentos não estão conseguindo mostrar o que eles podem. É problema de esquema, porque o esquema usado, seja no homem a homem, seja no cover, não está funcionando. É problema de motivação, que esses jogadores não mostram a fim de jogar. E talvez aí um possível problema de ter uma questão aí mais séria nesse vestiário com essa defesa, porque, não sei, cara, é a única coisa que, pelo menos a princípio, me dá a resposta desses caras estarem jogando molenga igual eles estão jogando.
A gente não tem, assim, a frase é grave, mas é verdade, a gente não tem playmakers na defesa esse ano. Não tem ninguém dos Patriots no top 10 da NFL, nem de sacks, nem de interceptações, nem de tackles.
Não tem nem líder dentro dessa defesa, cara. Você não vê um cara chamar responsabilidade pra ele. Você não vê um cara, tipo, chamar todo mundo ali. Não precisa ser o Matt Patricia que vai pôr todo mundo pra cima. Tem que ser um jogador ali também que chama os caras e fala, viu, vamos resolver essa história. O que era o Jerod Mayo, por exemplo, que sempre foi um cara que puxou todo mundo pra cima. Nem isso tem.
A gente tem líder de exemplo e de comportamento, como o McCoy e como o Hightower. Líder vocal mesmo dentro de campo, de chamar os caras. Não tem, realmente.
Bom, pra gente ir ficando por aqui, foi quase que um programa desabafo, né, Sidney? Normalmente a gente traz um monte de número, a gente foca em jogadores, foca na posição, mas a gente precisava também, né? Tá todo mundo desabafando, a gente precisava dar uma desabafada também nesse programa. E a verdade é que a gente também não tem respostas, né, cara? A gente não consegue... Por enquanto a gente tá levantando um monte de problemas, mas a gente ainda não tem respostas pra resolver esses problemas dos Patriots. Uma questão que é preocupante é a sequência de jogo, né? A gente tem agora, no próximo domingo, 49ers, depois a gente tem o Jets e tem o Rams. Jets que tá um nada, tanto que o jogo era Sunday Night, já caiu para o jogo das 7 da noite, não vai ser mais, porque não tem interesse no jogo mais. E a questão é, né, Sidney, não pode achar que só porque tá ganhando é porque tudo tá bem, né, cara? A gente tava falando isso no começo, o Seahawks acordou todo mundo e acho que tá na hora de todo mundo prestar atenção de verdade no que esses caras estão fazendo nesses jogos, né?
Essa sequência que você falou, ela é perigosa, ela é ótima pro time, porque tudo indica que a gente vai sair com 3 vitórias, a não ser que algo bem grave aconteça aí. Mas ela pode ser perigosa se você se deixar iludir pelo resultado da defesa, né? A gente vai pegar o Blaine Gabbert, vai pegar o Jets, acredito que um Bryce Perry, e vamos pegar o Jared Goff ou...
Eu acho que é o Jared Goff, porque pra esse domingo o Rams já avisou que o Jared Goff vai estrear, então provavelmente deve ficar com ele.
Pronto, então assim, então vamos pegar 3 quarterbacks aí. O Goff é um incógnita, né? Mas os outros dois, assim, ninguém acredita muito. São times que estão sofrendo muito com o ataque esse ano. O Rams, acaba de vir no jogo com o Jets, foi 9-6 o jogo. Então, assim, provavelmente a defesa vai jogar bem nesses jogos, vai ceder poucos pontos, e a gente vai achar que tá tudo bem. Não pode achar que tá tudo bem, porque você falou, o Seahawks acordou e... O Bill Belichick vai ter que consertar isso, né? Tempo tem, a gente ainda tem boa parte da temporada pra ele arrumar isso aí, a gente sabe a capacidade dele, mas ele precisa começar a agir.
E outra, né, Sidney? Quando a gente olha pra AFC East, a gente tá super bem, porque a AFC East tá mais maluca ainda do que a gente imaginou que poderia ser, porque é o Dolphins em segundo e o Jets em último.
Agora.
E o Jets em último na AFC East. A AFC East tá ao contrário do que a gente imaginou que seria. Então, é muito difícil os Patriots não irem pra playoffs. Então, tem que usar isso como uma coisa boa.
Inclusive, a bye week é muito provável, né? Inclusive, a bye week nos playoffs é provável que a gente consiga.
Se a gente continuar jogando bem, vencendo, sim. Mas eu digo, pelo menos vencer a AFC East, pelo menos ir pro playoffs, é muito difícil que a gente fique de fora.
Não, vai.
Pro
playoffs a gente vai.
Então, esses caras têm que entender que eles possuem aí um mês, a verdade é essa, um mês, vamos dizer, 6 semanas aí, pra resolver esse time pros playoffs, né, cara? Porque não adianta, eu não quero ganhar agora, a verdade é essa, cara. Eu prefiro acertar o time pra hora de chegar a playoffs, pra hora de chegar um Seahawks mesmo, na hora de chegar um Cowboys que tá jogando pra caramba em possíveis Super Bowl, mas na hora que pegar esses times mais fortes, a gente não tomar uma porrada e sair com o rabo embaixo das pernas.
E o que a gente tá pedindo da defesa não é uma tarefa impossível de ceder 10 pontos pro jogo. A gente falou no início do programa que esse ataque consegue anotar 25 pontos, pelo menos, em qualquer adversário. Então é só não ceder 30 pontos pro jogo. Não precisa ceder 10 pontos, não é pra ser a melhor defesa do mundo. Exato. Basta não ser uma defesa que cede 30 pontos pro jogo.
Esse jogo do Seahawks mostrou isso também, né? Que a gente tem um ataque tão bom que a gente se dá o luxo de a defesa jogar um pouquinho melhor só e a gente entrar naquele modo famoso de vamos marcar mais pontos do que a gente toma. Não precisa nem não tomar nada, é só marcar tomar menos do que a gente normalmente faz e já tá bom, né, cara? A gente tem condições disso, né?
Exatamente.
Bom, eu vou terminar esse programa, porque senão a gente vai ficar xingando aqui até o final e não vai dar. Vai dar uma hora de xingamento aqui, também ninguém merece.
Tem muita coisa pra xingar ainda.
Porque cada frase que você fala, eu já imagino mais uma coisa pra eu vir xingar aqui, que eu tô maluco. Bom, Sidney, obrigado, a gente fica. Vamos ver se Peitos e 49ers, lembrando que vai passar jogo na ESPN e o Brady jogando na Califórnia pela primeira vez na carreira dele, né?
Vamos torcer pra ele se inspirar pra sua terra natal aí, tá com a galera lá da infância dele acompanhando e acho que a gente vai ganhar esse jogo, o 49ers tá muito mal. Agora eu quero ver, a defesa tem a obrigação de... Aí sim, contra um ataque desse tem a obrigação de ser quase impecável, né?
Já vamos começar a reclamar
vamos
de novo.
Vamos começar a falar da defesa de novo, vamos acabar esse negócio.
Até mais, galera, abraço.
Abraço.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.